Ilha do Fogo. Apego, afago, desafogo. Prometeu não tinha ideia que aquilo ia dar nisso. O sono prepara a morte. O fogo forja o inferno. Inferno, o avesso do céu líquido. Aqui a fogueira das vaidades não arde. A flâmula da flama não tarda. Se inflama de humana. A verdade não deita na cama. A chama da alma move o corpo. O corpo se vira como pode. Pela carne da vida, pelo peso da dúvida, pelo leme do ar, pelo lema da lenha, do júbilo e da lamúria. Antes do verbo era o fogo. Depois tem o tempo, este fígado teimoso. Agora o fogo aquece a língua, zera a míngua. A língua que crepita em palavras. A asa da brasa nada de braçada. O preço da vida, o apreço da linguagem. Ilha do fogo. Saber viver é triste. Olhos, ouvidos seguem em riste. A vida dança na anca do fogo. Labor de mentira e labareda.
Boa noite. Deus devolve o revólver. Boa noite. Deus devolve o revólver.
Pendurada de cabeça para baixo, via ao contrário a coluna em estilo coríntio, da antiga estação de trem, poder político dos estoques, a saca de café, bolsa de Nova York, caminhonetes queimadas, um som adocicava o largo, talvez fosse o de uma nova canção dos Beatles. Metralhado e morto com fascínora. Você com essa cara de filha de Maria, uma paulada na coluna, quebra as vértebras dessa puta, boca fechada, um aparelho de taca, flashback íntimo. O apontamento entre as páginas de um livro, porta-malas do camburão, as manchetes nas bancas, o PIB vai a 10%. Prisioneiros viajam hoje, alívio, baratas na vagina, corte, tesouro, talho no sutiã, tesoura roçando seios. Pode pisar neles, barata devidamente arquivada no corpo. Capuz, cabeça enfiada na água suja, escrito sem forrada, ramos de café perfilam um capitel, portas maciças da altura do edifício Itália, as teclas da pianola, outro andar, mãos algemadas, nu na cadeira do dragão, o corpo do cara ficou lotado.
O Ilha do Fogo hoje recebe o grande poeta Régis Bonvitino. Uma honra, um prazer. E aí, Régis, tudo bem?
Tudo bem, Amarildo. Muito obrigado aí pela oportunidade.
Eu que te agradeço. Régis, que tem uma vasta obra, uma obra extensa, vários livros, publicações, traduções, e lançou recentemente Deus Devolve o Revólver, uma espécie de libreto para peças sonoras de poesia, e agora lançou A Nova Utopia, um livro robusto, pesado, e que também vários de seus poemas foram sonorizados e tiveram um tratamento vocal muito interessante. E aí, Régis, para não ter nenhuma dúvida, eu queria que você fizesse um pequeno panorama dessas duas publicações, que elas, digamos, uma desmembra na outra, mas são duas publicações distintas. E aí você fala um pouco dessa produção, das participações, como é que foi essa feitura. Por favor.
Pois não, Amarildo, é uma pergunta legal, porque as pessoas não, é tanto, o trabalho é tão extenso que acabam não entendendo, né? Veja, eu vou voltar ao começo. No início de 2019, veio aqui um cara que eu conhecia que queria fazer um filme comigo. Eu disse pra ele, não, eu tô muito deprimido, que acabaram de morrer minha filha, outubro de 2018, filme de jeito nenhum. Aí eu falei pra ele, olha, eu queria ir pra um estúdio, você me apresenta aí algum estúdio bom de São Paulo, que eu não conhecia. Conhecia assim, de ouvir falar e tal, e ele me levou ao estúdio e eu comecei a gravar. Uma menina, Tamires Pistoresi, que tinha 23 anos na época, 2019, tem 26, 27 hoje, e estamos gravando, enfim, depois, esse mesmo cara que queria fazer um filme me apresentou pro Rodrigo Dário, e aí o Rodrigo deu o tratamento sonoro, né, a arte sonora, o design sonoro, parou para as coisas desse grupo de poemas, são 16. Eu já tinha convidado a Caroline, que é uma grande soprano aqui, ela tem um nível incrível, e acho que é ela que está lá, né? Nem me lembro mais, porque ela está nos dois. Enfim, e aí foi feito o trabalho, entendeu? Com 16, e foi lançado o libreto, que era uma ideia minha, de não fazer um livro de poemas, mas um libreto mesmo, como libretos do Teatro Real de Madrid, do Alla Scala de Milão, etc, etc. Saí dessa mundo do livro, porque eu estava muito cansado do mundo do livro, entende? Já acho que aí o que saiu agora é homônimo, tem dois álbuns, o Adeus Devolve, o Revolver, e o que saiu agora com o livro, que nós ainda nem começamos a avisar, a divulgar, chama-se A Nova Utopia também, os dois com o Rodrigo Dário e a Caroline participa, e nesse segundo Rayana Oba, que é um refugiado sírio aqui de São Paulo, ele toca alaúde em duas faixas e tal, quer dizer, é tudo pensado como um só trabalho, o livro e os dois álbuns. É um trabalho muito extenso, e eu não sei, as pessoas, por exemplo, a repercussão de Deus Devolve o Revolver não foi, ninguém analisou música, arte sonora, né? Ali não tem música. Agora eu pedi um texto pro Dan Henneran, que mora em Chicago, é músico, para ele analisar a música. Eu nem sei se eu te mandei esse texto.
Eu acho que não ainda.
Eu posso tentar ver aqui, te mandar. É assim, ninguém arte sonora, ninguém falava da arte sonora, falava dos poemas. É uma dificuldade que se tem no Brasil de ter crítica. Como é que você chamaria? Crítica do quê?
E me diz uma coisa, Regis, esse é um ponto que me parece muito importante. A poesia, não só a poesia como suporte em livro, ela, quer queira ou quer não, ainda tem essas sobrevidas, quem gosta consome, compra, continua lendo, mas me parece que a força da palavra falada, gravada, ela é insuperável, é incomparável, né? E me chamou muita atenção a sonoridade, talvez sobretudo até no Deus Devolve o Revólver, uma coisa muito pesada, uma coisa ali até que tem um flerte ali com heavy metal, enfim, o rock um pouco mais cru, uma coisa mais pesada, que vai de encontro dessa certa tradição brasileira de poesia gravada, que geralmente é aquela coisa de existem trabalhos bons, outros nem tanto, mas sempre pautada sobre vozes sobrepostas, aquela coisa da herança das vanguardas. Você parece que também deu uma apimentada na coisa sonora para, digamos, ter uma certa contiguidade com essa coisa pesada que são os poemas, né?
Olha, um feliz encontro, porque Rodrigo é bem mais novo do que eu, mas nós temos muitas afinidades, né? Quer dizer, ele vem do mundo pós-punk, que entre aspas é punk, do mundo da música eletrônica e do mundo do heavy metal. Então, para ele aquilo É ele, entendeu? A intervenção dele é aquela. Eu falava para ele o seguinte: ataque os poemas, não preserve os poemas, ataque os poemas. Ele atacava, ele me disse até que atacou pouco, entendeu? Mas houve uma coincidência, porque também não é que o meu universo seja o dele, mas há um denominador comum. Ele vem desse mundo pós-punk, que eu acho que ainda é punk, né, no certo sentido, música eletrônica e heavy metal.
Olha,
entendeu?
Que casamento feliz, né?
Ele não é aqui da Zona Oeste de São Paulo, ele não tem esse uniforme de Zona Oeste, aí daria nisso que você mencionou, dessas vozes sobrepostas, aqueles ruídos, aquela, entre aspas, aquela pseudo-vanguarda, pseudo-vanguarda tal, muito assim, já, como é que eu vou te dizer, já muito realizada, né? Eu diria remastigada, né? Então, agora, você quer saber de uma coisa? Eu não conheço esses trabalhos. É uma sorte que o Rodrigo também. E nem ele, nem eu nunca ouvi esses CDs que quem faz mais ensinário de poesia até o Augusto de Campos, nunca ouvi. Eu nunca ouvi um CD dele, nada. Eu ouvi lá atrás as coisas que o Gilberto Mendes fez com os poemas do Décio, sobretudo, do Haroldo, não me lembro, tal, que eu acho que o que tinha mais sensibilidade para trabalhar poemas era o Gilberto Mendes, de Santos, né, que é um grande. Mas só, eu não conheço esse trabalho de palavra falada, entendeu? Eu não conheço, conhecia o do Drummond, que liria os poemas, a Susana de Moraes produziu, tal, assim, e outros, João Cabral, sim, mas eu não. Por que que isso foi feito? Não tinha nada ideológico, não tinha assim, uma coisa, não, vou romper com isso, vou fazer aquilo, nada, nada, era, estou de saco cheio do mundo do livro, só, entendeu? Eu só estou cheio do mundo do livro, como estou, acho que é um mundo que ninguém pega, abre mais o livro, tal, lê poema por poema, ninguém interpreta, o nível de interpretação caiu muito, de qualquer texto. Então, eu não sei, eu digo para o senhor, não tenho uma questão ideológica, eu tenho uma questão assim, de não estar aguentando mais esse universo do livro, entendeu? Foi isso que foi o móvel. Por quê? Não sei. Se vai acabar, não vai acabar e tal, entendeu? Eu sei que o livro vai ficando cada vez mais inócuo, não é, Marito? Agora, rock, nós não pensávamos em rock, porque o Rodrigo também, ele fez cursos de música eletrônica e tal, ele é muito ligado na questão punk e música eletrônica, tá? Por exemplo, alô?
Ótimo. Viu, Regis, você citou no início ali a questão até do desse pouco acesso nesse primeiro momento, mas foi um processo que foi feito durante a pandemia também. Acho que as pessoas estavam naquele período muito conturbado. Agora me parece que há essa chance dessa divulgação maior, né? Aí eu queria que você desse os links de onde a pessoa pode buscar essas plataformas.
As plataformas, Spotify, Deezer, etc, 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 da Tratoric, distribuiu, você vai encontrar em 20 plataformas, entendeu? Quer dizer, na Bandcamp, que é de graça e tal. Enfim, tá ali. Agora, na verdade, acabou se constituindo numa parte central, tão importante quanto o livro no projeto Nova Utopia. Você entendeu? Quer dizer, não é que eu lancei o livro e o livro é a coroação. Não. Os dois álbuns, mais o livro, um extenso trabalho enfim, é toda uma coincidência, entendeu? Porque eu me dou muito bem com o Rodrigo, e ele comigo, apesar da diferença, ele é bem mais novo. Isso é engraçado, porque eu falo pra ele assim: olha, Caetano Veloso é importante, eu acho que é o cara mais inteligente da MPB. Ele fala: não suporto Caetano Veloso. Entendeu? Quer dizer, mas assim, eu falo: olha, depois de morrer com 100, 105 anos, como a dona Carol, 105, vamos esperar, não vai aparecer ninguém como ele. Tanto faz. É uma outra geração que não ouviu MPB, entendeu? Que tem uma conexão com o mundo eletrônico e punk. Então não cabia MPB na geração dele, no perfil dele. Ele não é daqui. Não sei como se diz em Curitiba, no Rio seria Zona Sul. Ele não é daqui, vamos dizer, da Zona Oeste, que seria Zona Sul em São Paulo. Ele vem da Zona Leste, é um outro tipo de cabeça. E graças a Deus, entendeu? Ainda bem que aqui você encontrar esses formatos meio já delimitados. Isso tudo foi um grande acaso. E hoje eu sou, assim, do amigo do Rodrigo, fico muito feliz quando eu falo com ele, vice-versa. Nós conversamos ontem tal, e vamos fazer algumas coisas aí, enfim. Olha, eu não sei, você colocou uma tese e eu te pergunto, o livro está acabando ou ele está se tornando inócuo? Eu te pergunto a você.
Olha, Regis, é difícil formular uma resposta eficaz, né? Mas me parece que quem gosta do livro, acho que continua, né? Porque a gente vê aí, não vamos colocar em termos de qualidade, mas qualquer livraria que você entra, os livros estão abarrotando prateleiras ali, as pessoas supostamente, não sei se leem, mas elas supostamente compram, né? Senão esses locais teriam falido já, né? Então eu acho que existe ainda esse mercado, esse trânsito. Mas eu me referia especificamente à coisa da poesia falada, que me parece que ela é muito mais vigorosa do que o papel, muitas vezes, né? Não que uma coisa exclua a outra, né?
Certo. Eu tenho umas ponderações. Qual poesia falada? Porque essa desses saraus aí é muito tépida, é muito pálida. Qual? Porque, eu pego, abro a página do livro, pego uma lauda, pego um papel A4 e leio o poema? Não. Isso pra mim é aquém do livro, entendeu?
Sim.
Quer dizer,
sim.
É aquém do livro. Então tem que ter uma coincidência de convergência de fatores e tal. Entendeu? Não sei, eu, por exemplo, essas coisas de sarau, elas se tornaram chatíssimas, entendeu? Chatíssimas.
Slams, né? Pra todo que é lado, né?
Slam não é um derivado, um derivo do rap, do
pois
hip-hop.
É. Seria, né?
Pô, eu não sei, você entende mais de música do que eu.
Era pra ser, mas eu acho que a coisa ficou tanto no varejo ali que ficou tudo muito diluído, né? Não sei.
Eu acho que a poesia está sendo realocada num sítio de entretenimento. Entendeu? Essas redes sociais e tal, as editoras perceberam que do jeito que ela era, muito séria, não dá para se tornar entretenimento, ela era muito crítica. Então realocaram, entendeu? Nesses sítios de entretenimento, festivais de slam, essas coisas, saraus, não sei o quê. Ah, outras coisas que não me vêm à cabeça no momento. Entendeu?
O próprio prosador deixou de ser, né, Regis, aquela figura de gabinete cada vez mais em feiras e aparecendo na TV, independente de qualidade ou não, mas mudou, digamos, esse comportamento e essa conduta, né? O escritor precisa falar mais, precisa aparecer mais, então acho que tá tudo ligado
nisso, tá,
né?
É mercado, é assim, você tem que lançar um trabalho por ano no mercado para poder não ser efêmero,
pois
entendeu?
É.
Quer dizer, é tudo muito efêmero hoje, é isso. Agora, eu não me acho nem melhor, nem pior, eu só estou dizendo que eu estou em desacordo.
Sim.
Estar em desacordo não quer dizer que eu seja melhor.
Sim.
Que o que eu estou fazendo é melhor, eu estou em desacordo.
E tentando passar limpo um pouco essa coisa da poesia falada, o que eu talvez queira ter falado lá de primeira é o seguinte, que existe uma ótima ferramenta para ser utilizada, desde que seja com uma boa realização como essa que você acaba de fazer. Então, não adianta, como você falou, você pega uma folha de papel e lê de qualquer forma. Você tem que ter uma proposta também, que aí você vai ser eficaz, vai chegar longe, né?
Sim,